בעזרת השם, דף צדיק, תתת דוד מנחות, עולה פסועה, מבין זלוב דף, שלום עליכם. סמוס דף צדיק, נסת שמה ליניה ג'סימה, קומסון מנה ומשנה, מתניתין. כל מידות שבמקדש היו נקדשות. אינדאו, דימוס ג'אל זה אסונטו, כאילו בתמידה שם ואילו זאת אינסידיוס ג'ימי ג'ידה. ג'ימי ג'ידה ג'סקוס, עושה ג'פריה, אי צ'ינה ג'ליקידוס ג'ווינו, ג'אזייצ'י, פריסיפלמנצ'י. אי Fala a Mishnah, quando se media secos no Betamidash, por exemplo, a farinha, media com midot nigdashot, ou seja, tinha um utensílio que media um issaron, por exemplo. O issaron é o volume básico do sacrifício de farinha, 2,5 kg aproximadamente. Tinha um utensílio do issaron. Esse utensílio era gadush, ou seja, a parte interna desse utensílio tinha menos do que um issaron. Enchiam essa parte interna com farinha e continuavam colocando farinha. Formava um monte de farinha em cima, uma pilha de farinha. Então, a parte interna do utensílio com a pilha tinha o volume do issaron. Fala Mishnah, quando se media no Beit HaMikdash farinha, media dessa forma. E o motivo disso é porque isso é um sinal de fartura. Você vê que está sobrando farinha. É um sinal de fartura, então é algo positivo. Então, de modo geral, essa era a situação. Sempre quando se media, se levava em conta a pilha de farinha de cima. Hut Mishel Kohen Gadol, com a exceção de Minhat Havitim do Kohen Gadol. Kohen Gadol trazia um issaron de farinha a cada manhã, e isso era dividido, meio issaron era sacrificado de manhã, meio issaron à tarde. Quando se media esse issaron de manhã, não se media com a pilha de cima. Porque iam ter que dividir a farinha na metade, em meio issaron para ser sacrificado de manhã, meio à tarde. Então, se vão colocar essa pilha em cima, esse monte de farinha em cima do utensílio, vai ser difícil de dividir sem que parte da farinha se perca, caia no chão, etc. Então, Shagotchale Tuchó, que no caso de Minhat Havitim do Kohen Gadol, usavam o utensílio de um issaron mahuk, um issaron completo, que todo o issaron cabia dentro. Midat Alach Berutzem Kodesh, para Mishnah, com relação a utensílios de medida de líquidos. Então, vão medir azeite, vão medir vinho. Berutzem Kodesh. O que transborda do utensílio também tem santidade. Então, tem duas explicações do que é esse Berutzem. Uma explicação é, como a gente mencionou, o que transborda e escorre pela parte de fora do utensílio. Outra explicação é que é a cúpula de líquidos de cima do utensílio. O líquido tem uma tensão, uma resistência de superfície, como a gente sabe. A gente pode encher um copo com algum líquido e encher mais do que o copo comporta, vai formar uma bolha de líquido em cima, uma cúpula. Então, uma das explicações que Birutzem significa isso, essa cúpula de líquidos de cima, essa bolha, ou que transborda, se santifica. Umidata yavesh Birutzem chol. Fala Mishnah. Se a gente coloca farinha no utensílio e forma esse monte de farinha em cima, essa pilha fora do utensílio não tem santidade. Fala Tanakam, o que está dentro tem santidade. No caso de coisas secas, o que está fora, o que a pilha não tem santidade. Vamos ver na maneira melhor por que essa diferença. Porque no caso do líquido, o que está fora tem santidade, no caso de seco, não. Essa é a opinião de Tanakam. Rebekiva ou Merfa Rebekiva? Discutindo. Midat alach kodesh, lefikach birutzem kodesh. Midat yavesh chol, lefikach birutzem chol. Fala Rabbi Akiva, os utensílios do Beit HaMikdash foram ungidos com o Shemen HaMishkah, como a gente sabe, o azeite sagrado de Moshe Rabbeinu. Fala Rabbi Akiva, com relação a utensílios de medida, somente utensílios de medida de líquidos foram ungidos com o Shemen HaMishkah. Então, o utensílio que foi ungido com azeite sagrado tem o poder de santificar coisas para o sacrifício. Fala Rabbi Akiva, somente utensílios de medida de líquidos foram ungidos. Então os líquidos que são colocados no utensílio de medida se santificam. Já utensílios de medida de secos não foram ungidos, diz Rabbi Akiva. Então mesmo a farinha que está dentro do utensílio de medida não se santifica. Tanakama disse que a farinha que está dentro se santifica. O monte de fora, o monte de cima, não se santifica. Fala Rabbi Akiva, mesmo a farinha que está dentro não se santificou. Já com relação a líquidos, Rabbi Akiva concorda com Tanakama. utensílio de medida de líquidos foram ungidos, então santificam o que está dentro do utensílio também o que está fora. Rebeu-se é uma outra opinião. Lomi Shumze, discutindo com o que foi dito. Ela shalach nekar, veavesh enon nekar. Diz Rebeu-se, uma diferença entre líquidos e secos com relação a esse assunto. Quando a pessoa tem um utensílio cheio de líquidos, e ele coloca mais, o que ele coloca vai entrar dentro do utensílio. E o que estava dentro vai transbordar, vai subir. Então, fala Rebeu-se, quando a pessoa coloca líquidos no utensílio de medida do Betamigdash, tem líquidos dentro, ele vai colocar isso, vai transbordar. Então, o que transbordou estava dentro, e o que foi colocado agora entrou. Então, fala Rebeu-se, em algum momento, todos esses líquidos que estão dentro e transbordaram, em algum momento estavam dentro. A pessoa coloca líquidos a mais, isso entra e isso empurra parte dos líquidos para fora, para transbordar. Em algum momento isso estava dentro do utensílio, então tudo se santificou, tanto o que está dentro ou o que transbordou. No caso de farinha, não é essa situação. Se a pessoa faz um monte de farinha em cima de um utensílio, essa farinha nunca estava dentro. Então, por isso eu falei, Bilce, no caso de farinha, o que está dentro se santifica, o monte de cima não. Com a sua líquidos, tudo se santifica. Teve o que transbordou, porque em certo momento estava dentro do utensílio. Vamos entender melhor qual é a diferença das três opiniões. Fala, meu amane, como qual opinião vai a nossa Mishnah? A Mishnah começa dizendo, Kol midot shebamigdash, hayu nigdashot. Traduzindo literalmente é, todos os utensílios de medida no Betamigdash eram menores do que a medida. Então a medida era com o que está dentro do utensílio e o monte de cima, a pilha de farinha de cima. Então parece da Mishnah que tem vários utensílios desse tipo, Gdushim, no Betamigdash. Utensílios de medida que temos que levar em conta o monte de cima. Como qual opinião vai isso? Irabimei, Had Gadush Hava. Vimos, faz alguns da no Daf Peizain, uma discussão entre Irabimei e Rahamim com relação a utensílios de medida de farinha. Conforme Rabi Meir, no Betamigdash temos três utensílios. Um utensílio com a medida de meio issaron, que era usada no sacrifício de Minchat Havitim do Kohen Gadol, que ele sacrificava meio issaron de farinha de manhã, meio issaron à tarde. Fala Rabi Meir, tinha mais dois utensílios. Os dois eram para medida de um issaron. Um era mahuk, um era um issaron grande, que toda a farinha cabia dentro. Um era gadush, um issaron menor, ou seja, que para chegar ao issaron, tínhamos que colocar a farinha dentro e levar em conta o monte de farinha de cima. Então, conforme o Meir, isso tinha um utensílio de medida desse tipo que a gente levava em conta, o monte de cima. No Mishnah parece que tem mais utensílios. Kol midot shebamigdash, hayu nigdashot. Então, não parece que a Mishnah vai com o Rabi Meir. Irabanan, hada umachuk hava. Chamim discutiram com o Rabi Meir. Também falaram, no Betamigdash tinham só dois utensílios de medida de secos. Meio issaron e o issaron completo. E os dois eram mahuk. Nos dois casos, a gente media a farinha que está dentro do utensílio. Era o issaron inteiro mahuk, que todo o issaron cabia dentro. Conforme Rahamim, não tinha um utensílio de medida gadush que tínhamos que levar em conta a pilha de cima. Então a Mishnah não vai como Rahamim e não parece que vai como Rabi Meir também. Então como quem vai... Amar Rav Chisda, leu lá Rabi Meir. Fala Rav Chisda, a Mishnah vai como Rabi Meir. O mais kol midot, kol medidot. O que diz a Mishnah kol midot não são utensílios de medida. Todos os utensílios de medida eram gudushim. Não foi isso que a Mishnah veio dizer. É kol medidot. Tinha um utensílio de um issaron gadush no Betamidash. E usávamos esse utensílio gadush para medir todos os sacrifícios de farinha. Quando trazia mais do que um issaron, dois issaronim, três issaronim, cada issaron era medido nesse utensílio de um issaron, que era gadush, que tínhamos que levar em conta um monte de farinha de cima, pilha, com a exceção de Menchat Havitim do Kohen Gadol, que toda a farinha do issaron era colocada num utensílio maior, que todo o issaron cabia dentro. Isso que a Mishnah veio dizer, vai com o Rabi Meir, tinha um utensílio de um issaron, que era menor, só. Midat Alach Berutzen Kodesh. Disse a Mishnah que quando a gente coloca algum líquido no utensílio de medida do Betamigdash, o que transborda também tem santidade. Então, e vimos uma discussão de Tanakama, Rabbi Akiva e Rabbi Yossi. Bebai Kabifrugê, qual é a discussão em essência? Então, Tanakama Sabar, Tanakama sustenta o seguinte: Midat Alach Nim Shecha, Ben Bifnim, Ben Bachutz. Mencionamos antes, para o utensílio do Beit HaMikdash santificar o sacrifício, tem que ser um utensílio que foi ungido com o Shemen HaMishcha, o azeite sagrado de Moshe Rabbein. Fala, Rahamim, o utensílio de medida de líquidos foi ungido completamente. Também a parte interna, também a parte externa do utensílio foi ungida. Então, fala, Tanakama, quando colocamos líquidos dentro do utensílio se santifica, e também o que transborda para fora se santifica. Porque também a parte de fora do utensílio foi ungida. Midat yavesh nimshecha mibifnim, virou nimshecha mibachutz. Porém, fala Tanakama, no caso de utensílios de medida de secos, é diferente. Moshe Rabbeinu ungiu somente a parte de dentro do utensílio, não a parte de fora. Por isso fala Tanakama, a farinha que está dentro se santificou, o monte de fora não. Essa é a opinião de Tanakama. Rabbi Akiva Savar, Rabbi Akiva discute. Midat alach nimshecha ben mibifnim, ben mibachutz. Fala Rabbi Akiva com relação a isso concordando. O utensílio de líquidos do Beit HaMikdash foram ungidos da parte de dentro e também da parte de fora. Então fala Rabbi Akiva, o líquido que está dentro do utensílio se santificou, o que está fora também se santificou, o que transbordou também. E também essa bolha de cima, essa cúpula de líquidos de cima, que está fora do utensílio também se santificou, porque a parte de fora do utensílio também foi ungida. Midat yavesh, lo nimshecha kol ikar. Fala Rabbi Akiva, o utensílio de medida de secos não foram ungidos. Então, mesmo a farinha que está dentro do utensílio não se santificou. Discutindo com Tanaka. Verabiose Savar, Verabiose é uma terceira opinião. Idi veidi nimshecha mibifnim, veron nimshecha mibachutz. Fala Verabiose, tanto o utensílio de líquidos ou de secos foram ungidos somente na parte de dentro, não a parte de fora. Então, conforme Verabiose, os líquidos da parte de fora do utensílio não deveriam se santificar, porque a parte de fora do utensílio não foi ungida. E ele diz que sim, o que transborda do líquido se santifica. Por quê? Por isso, Rabbi Yossi tem que dizer que quando a pessoa coloca líquidos a mais num utensílio e parte da quantidade de líquidos transborda, essa quantidade estava dentro. A pessoa coloca líquidos agora, isso entra, isso empurra a parte para fora. Em algum momento, todos esses líquidos que estão dentro e fora estavam dentro. Por isso se santificaram no utensílio. Mas no caso de farinha, a pessoa montou a farinha em cima do utensílio, isso nunca estava dentro. Então fala, Deus, uma vez que a parte de fora do utensílio de secos não se santificou, essa pilha que está fora não se santifica, somente o que está dentro. Então, conforme tem na cama, o utensílio de líquidos foi ungido por dentro e por fora. Com relação a secos, somente a parte de dentro. Conforme Rabbi Akiva, o utensílio de líquidos foi ungido de dentro e de fora, e o utensílio de secos não foi ungido. E conforme Rabbi Yossi, tanto de líquidos quanto de secos, o Shirabino só ungiu a parte de dentro, não a parte de fora. Três opiniões. Pergunta, Vihina e Karmai Rave. Perguntando sobre o que disse Rabbi Yossi, Rabbi Yossi disse: quando o líquido transborda, ele estava dentro. Foi empurrado para fora por causa desse líquido que entrou agora. Perguntei daí. E daí que estava dentro? Gavra lemai de tzarich kami chavem. Quando a pessoa coloca o líquido dentro do utensílio, ele tem a intenção que isso se santifique para o sacrifício. O que vai ser usado para o sacrifício se santificou. O que transbordou para fora não vai ser usado para o sacrifício. A pessoa não teve a intenção de santificar o que transbordou e não vai ser usado para o sacrifício. Então, por que disse Rabbi Yossi que o que transborda se santifica? Então, Amar Avdim Barsista Mishmedera, fala o sábio. Zot omeret, klisharet mikachim shalomidat. O que se vê daqui, fala o sábio, que o utensílio que foi ungido santifica, independente da intenção da pessoa. A pessoa colocou o líquido no utensílio para o sacrifício, e a intenção dele, que o que vai ser usado para o sacrifício, vai se santificar. Essa foi a intenção da pessoa. Mas fala Rabbi Yossi, parte está dentro do utensílio, então se santificou. Mesmo que isso vai ser desperdiçado, vai transbordar e não vai ser usado para o sacrifício. Na prática, estava dentro, então se santificou. Assim falarás que se vê do que disse Deus. Ravina Amar, Leolam Emalach, Kleisharet, Emekatim, Elamidah. Fala, Ravina, não tem prova. Pode ser que não. Pode ser que o utensílio sagrado só santifica conforme a intenção da pessoa que colocou. Então, em essência, fala, Ravina, pode ser que pela Torá, o que transbordou, conforme ele abriu, se não se santifica. Porque a parte de fora do utensílio não foi ungida. E a pessoa não teve a intenção de santificar o que vai transbordar. Então pode ser que pela Torá o que transbordou não se santificou. O que disse ele abriu que sim, que tem santidade, é pela lei rabínica. Gzerah shema yomru motzim klisharet lecho. Pode ser que é uma cerca rabínica, mas gzerah. O decreto é o seguinte. Sim, vamos dizer, o que caiu do utensílio não tem santidade, então é laico. Podemos fazer o que a gente quiser com isso. Faravina, talvez os sábios tiveram um receio lá. E disseram, as pessoas vão dizer que a gente pode pegar algo do utensílio sagrado do Beit HaMikdash e usar para algo laico, porque isso que transbordou estava dentro. Então, para isso não acontecer, de modo geral, algo que é colocado no utensílio sagrado se santifica, não podemos usar como algo laico. Então, por uma cerca rabínica, os sábios disseram que o que transbordou estava dentro, então temos que considerar como algo sagrado. Mesmo que pela Torá não é. Só pela lei rabínica, para que as pessoas não digam que a gente pode pegar algo do utensílio sagrado e usar para algo lá. Sabes, disseram que transbordou é considerado sagrado, é só um decreto, para que as pessoas não cometam esse engano. Então, fala, Vila, pode ser que o que transbordou não tem santidade pela Torá. É só um decreto rabínico. Motivo da Bizera. Pergunta da Bizera para a Vila. Se os sábios tiveram esse receio e decretaram, temos uma pergunta. Siddirta lechem veit abazichim leachar ha-shabat veiktirta abazichim be-shabat. Com relação ao lechem aparim, já vimos várias vezes que no Shabat 12 pães eram colocados na mesa sagrada do rei Ha, da sala sagrada, com 2 volumes de levoná, da especiaria. Isso ficava na mesa até o próximo Shabat. A levoná era sacrificada e os quarim comiam os 12 pães. O caso da Mishnah aqui, uma Mishnah na frente, é que no domingo colocaram os pães e a especiaria na mesa, não no Shabat. Chegou o próximo Shabat, Psulá. Fala a Mishnah, não podemos sacrificar a levoná, não podemos comer os pães. Por quê? Para os pães se santificarem e também a especiaria, é necessário colocar no Shabat. E ficar até o próximo Shabat na mesa para sacrificarmos a levoná e os kohanim comerem os pães. Nesse caso, tudo foi colocado no domingo. Então, não ficou de Shabat para Shabat, não pode ser usado. Quem tem que aceitar, então, o que vamos fazer com esses pães e essa especiaria? Bazichei levoná. Vamos deixar esses pães e a levoná desse Shabat até o próximo. Dessa forma, os pães se santificaram nesse Shabat e também a levoná. No próximo Shabat, a levoná vai ser sacrificada e os kohanim vão comer os pães. Shafiru al shulchan yamim rabim el bekach klum. Fala, Misha, normalmente, quando um sacrifício não foi sacrificado e passa a noite, se invalida por liná. Esses pães estavam de um domingo na mesa com a levoná. Passou esse Shabat. Não, a levoná não foi sacrificada, os pães não foram comidos, vão esperar até o outro Shabat. Fala, Mishnah, isso não vai se invalidar. Mesmo que, de modo geral, os pães estão de um Shabat para o próximo, aqui estão do domingo até, e vai passar o próximo Shabat, e até o outro Shabat, não vão se invalidar. O motivo é porque os pães só se santificam para o serviço se são colocados na mesa no Shabat. E também a levoná a mesma coisa. Se foram colocados no domingo, não se santificaram. São pães normais ainda. Não se invalidam quando passa a noite. Chega o próximo Shabat, se santificam. Então, desse Shabat vão se santificar. Vão ficar até o outro Shabat. Não tem nenhum problema, como qualquer situação de lechem apanim. Então, para a Bizera, vem a mãe. Conforme a Vina, que os sábios decretaram aquele decreto de antes do que transbordou, por que eles não decretaram aqui um decreto? A Tavnami lema. A lei é que um sacrifício que está num utensílio sagrado e não foi sacrificado se invalida quando passa a noite. Se as pessoas vão ver que os pães estão na mesa sagrada de um domingo até o outro Shabbat, depois de duas semanas, pode ser que eles vão falar. Deve ser que os pães não se invalidaram porque estavam no utensílio sagrado e vão dizer que, que a gente pode deixar algum sacrifício no utensílio sagrado, passa a noite e não se invalida. E essa não é a lei, sim se invalida. O motivo que os pães não se invalidaram é como a gente explicou antes, porque os pães só se santificam no Shabbat. Então do domingo até o próximo Shabbat não se santificaram ainda, não se invalidam quando passa a noite. Mas fala, Rabizeira, se os sábios decretaram o decreto de antes, por que eles não decretaram aqui também? Dizendo que esses pães se invalidam para que as pessoas não digam que a gente pode deixar algo do sacrifício no utensílio sagrado e não se invalida quando passa a noite. Então responde, Plim achus karamit, plim lav kule amayadi, chus kule amayadi. Responde, qual é a comparação? Os pães estão dentro do Eichal, é uma sala privada, não está aberta ao povo, então ninguém vai ver para ver que os pães estão de um domingo até duas semanas depois no outro Shabbat. Ninguém vai perceber, então não tem nenhum estrago. No caso do líquido que transbordou, isso foi feito na hora da medida do líquido, que é feita no pátio do Betamigdash, na Azara, que é aberto ao povo. Então lá, talvez o povo vai dizer, podemos pegar algo que estava dentro do utensílio sagrado e usar para algo laico. Então, não tem nenhuma prova dessa Mishnah contra a Ravina, são dois casos de ver. No caso do líquido que transbordou, o povo vai ver, então teve o receio lá. No caso do Eichal, não. Continuando, temos uma Mishnah no Tratado de Shkalim. Motar Nesachim le Kaitza Mizbech. Motar Nesachim é usado para Kaitza Mizbech. O que significa isso? Mas Motar Nesachim, o que é Motar Nesachim? Então, Rabbi Chiya Bar Yosef amar Birutze Midot. Fala Rabbi Chiya Bar Yosef. O Beit HaMikdash compra farinha e vende a farinha ao público para que as pessoas sacrifiquem sacrifícios de Minha. O Beit HaMikdash acaba lucrando farinha. E o que se faz com esse lucro? Então, fala a Mishnah, se usa para Kaitza Mizbech. O Beit HaMikdash vende essa farinha e compra sacrifícios de Olá. Ou seja, tem momentos no Beit HaMikdash que ninguém vem sacrificar. Então, para o Mizbech não ficar parado, inativo, vão sacrificar esses sacrifícios de Olá. Não é uma honra para Hashem que o altar seja inativo. Então vamos sacrificar esses sacrifícios de Olá que foram comprados com o dinheiro da farinha que o Beit HaMikdash lucrou na compra e venda. Continuamos, Rabbi Yochanan Amar, fala Rabbi Yochanan. Que o Tash Janim, Motar Nesachim, que essa Mishnah disse, é outra coisa. Hamekabel alav lesapek slatot me'arba, ve'amdu be'shalosh yesapek me'arba. Fala a Mishnah também em Shkali. O responsável no Beit HaMikdash deu uma moeda para um vendedor de farinha. Diz que ele tem que fornecer 4 volumes de farinha, que era o preço nesse momento. 4 volumes de farinha por uma moeda de prata. O vendedor de farinha recebeu o dinheiro. Então, ele tem que fornecer 4 volumes. O Beit HaMikdash pagou já, merece 4 volumes. Então, mesmo que quando o vendedor vai fornecer a farinha, o preço vai subir. Não são mais 4 volumes por uma moeda, são agora 3 volumes por uma moeda. Mas quando ele recebeu o dinheiro, era 4 por 1, ele tem que dar 4 volumes para o Beit HaMikdash. Então o Beit HaMikdash acabou lucrando um volume. Viramos a página, outro caso. Mishalosh ve'amdu me'arba. Um outro caso. O responsável do Beit HaMikdash deu uma moeda para o vendedor de farinha. E o preço naquele momento era mais caro. 3 volumes de farinha por uma moeda. Então, quando o vendedor foi fornecer a farinha, o preço caiu. Agora o preço é de 4 volumes por uma moeda, não 3. Quando o Beit HaMikdash pagou, era 3 por 1, agora é 4 por 1. Fala a Mishnah, Mesapek Me'arba. Sheyadek Desha Le'elyona. A lei é que esse vendedor tem que fornecer 4 volumes. Por quê? Senão ele vai lucrar do Beit HaMikdash. Vai estar lucrando um volume. Agora o preço caiu. Ele recebeu uma moeda, agora o valor é uma moeda por 4 volumes. Então, para ele não lucrar as custas do Beit HaMikdash, ele tem que fornecer como preço atual 4 volumes por uma moeda. Quando a pessoa faz algum negócio com o Beit HaMikdash, ele não pode causar que o Beit HaMikdash tenha um prejuízo, ele tem um lucro. Então, fala Rabbi Yochanan, nesses dois casos, o Beit HaMikdash lucrou um volume. Esse volume é Motar Nesachim, isso é vendido. E o Beit HaMikdash compra Olat Kaitza Mizbech. תנא קבלתיד רבי יחיא בר יוסף, תנא קבלתיד רבי יוחנן. אתם עוזדו אז ברייטות, אומה קומו רבי יחיא בר יוסף, אומה קומו רבי יוחנן. אז דו סופרנס קיין שקבו ג'ווה. תנא קבלתיד רבי יחיא בר יוסף, הפרמירה ברדה קומו רבי יחיא בר יוסף. ברוצה מידות הללו, מה היו עושים בהם? O Betamir compra farinha e vende para o público para sacrificarem. O Betamir acaba lucrando farinha com isso. Como a gente viu, quando tem uma transação comercial, o Betamir tem que sair no lucro. O que o Betamir faz com essa farinha extra? Então, se tem algum sacrifício nesse momento que precisa de nessahim, precisa de sacrifício de farinha que acompanha o sacrifício do animal, então o Betamir vai usar essa farinha extra para esse sacrifício do animal. Vem lá no Ipastlu Belina. Se não tinha nenhum sacrifício que precisava dessa farinha, e passou a noite, essa farinha se invalida. No momento que o Betamidash adquire a farinha, é farinha para o sacrifício, a farinha se invalida quando passa a noite por Lina. Vem lá, Mekitsim Baem Betamizber. Então fala a Breita. Se não tem nenhum sacrifício animal agora que precisa de farinha, precisa de Nessahim, o Betamidash vai pegar essa farinha e vai vender. Vendendo a farinha, recebe o dinheiro e compram olot lekaitz amizbeach. Lekaitz ema, o que é olot lekaitz amizbeach? Olot, habasar lashem, verot lakuanim. São sacrifícios de olá, que são sacrificados para o mizbeach não ficar sem nenhum sacrifício. Então, como qualquer sacrifício de olá, a carne é queimada e os kuanim recebem o couro. Os kuanim que serviram no Betamidash nesse dia recebem o couro. Então, essa breda vai como Rabi Chia Bar Yosef, tá na de Rabi Yohanan, uma outra breda como Rabi Yohanan. A mecabela lá, ele sapec slatot me arba, ve amdu me xalosh, me sapec me arba. Me xalosh, ve amdu me arba, me sapec me arba. Como a gente viu, o Betamidash deu uma moeda para um vendedor. Se na hora que o Betamidash pagou, o preço era 4 volumes de farinha por uma moeda, ou na hora da entrega era 4 por 1, o Betamidash recebe 4. Shiadek deixa ele, porque sempre a pessoa faz um negócio com o Betamidash, ele não deve lucrar as custas do Betamidash. Então o Betamidash recebe um volume a mais sempre. Desde 3, 4, nesses dois casos. Esse volume a mais é usado para Olod Lekaitz HaMizbeach. Zeu Shishanino, Mutar Nesachim Lekaitz HaMizbeach. E fala Breit, essa é a explicação da Mishnah, Mutar Nesachim vai para o Kaitz HaMizbeach. Como Rabbi Yochanan? Começamos a Mishnah. כל קורבנות הציבור והיחיד טעונים נסחים. פעם יש הג'מודו שלאו, הוא סקריפיס הנימאו, פובליקו עוד ואינג'יבידו, קורבן ציבור, קורבן יחיד, פריסיסה של נסחים. פריסיסה של פריניה, ויניו, יזאג'. פריטים ואלה זה סוס. חוץ מן הבכור, והמעשר, והפסח, והחטאת, והאשם. סקריפיס ג'אונימאו פרימוג'ניטו, בכור. סקריפיס דו ג'יזימו דנובה קריאה, מעשר. Pesach, Hatat e Hashem não precisam de Nesachim. Ela se Hatatou Shel Metzura e Hashemot Teunim Nesachim. Porém, tem exceções a essa regra também. O Hatat e o Hashem do leproso do Metzura precisam de Nesachim. De modo geral, o Hatat e o Hashem não tem Nesachim. No caso do Metzura, tem Nesachim. Vamos ver na Daf de amanhã, Beza Hashem, por quê? O Metzorah, quando ele vem se purificar, seria rico e traz três sacrifícios. Hatat, Olá e Hashem. Os três precisam de Nesachim. Fala Gmaran, Tano Rabban de Sabreta. Vassitem Ishela Hashem. Esse passo se refere aos Nesachim e diz, sacrifique com um sacrifício animal que vai ser queimado. Yachon kola aulela Ishim eita um Nesachim afilo mincha. Será que o passo veio dizer qualquer sacrifício que é queimado precisa de farinha, azeite e vinho? Mudo mar, olá. Fala tudo aqui, não. Olá precisa. Shlamim e Nain. De onde se vê que Shlamim também precisa de Nesachim? Mudo mar, Zevach. O pasuk diz Zevach, ou Zevach. Esse Zevach se refere a Shlamim, porque a Torá fala várias vezes Zevach a Shlamim. Então, olá e Shlamim precisam de Nesachim. Todá e Nain. Tem mais um sacrifício. Sacrifício de Todá. Da onde se vê que Todá precisa de Nesachim? Da mão do mar, ou Zevach. Isso que a Torá fala, ou. Esse ou é ou outro sacrifício. Ou outro tipo de Zevach. A Torá chama o sacrifício de Todá como Shlamim. Todá Shlamav. Então assim como Shlamim precisa de Nesachim, assim também Todá. Pergunta a Breita. יכול שאני מרבה אף בחור ומעשר ופסח וחטאת ואשם? סלה כי הוא בחור, מעשר, פסח, חטאת ואשם, פיסן תמיד שנסחים? תמות נאמר בפעלן נדר או בין דרבה. פעלו פסוק היום. É um sacrifício que a pessoa promete ou a pessoa se voluntaria a trazer. Esse tipo de sacrifício precisa de Nesachim. Então, Babenedre ou Benedavá, está um Nesachim. Xenu Babenedre ou Benedavá, está um Nesachim. Se vê até agora, um sacrifício que a pessoa se auto-obrigou, ele prometeu, ou ele se voluntariou, disse que esse animal vai ser para Olá, Shlamim ou Todá. Nesses casos, a pessoa tem que trazer Nesachim. Nos casos que a Breda mencionou, animal primogênito, dízimo, pesa, hatat, acham, a pessoa não tem como se auto-obrigar a isso. Ou ele está obrigado, ou ele está isento. Não tem como se voluntariar ou prometer e se auto-obrigar. Então, esses tipos de sacrifícios não tem nessa rei. Então, mais uma vez, o tzit chovot abot machmat aregen baregen. O que parece? Qualquer sacrifício obrigatório não tem nessa rei. Então, parece que o sacrifício das festas não tem nessa rim também. Mas nil, quais seriam os sacrifícios das festas? Olotreia, vexalmi hagigá. O sacrifício de Olotreia. A pessoa vem visitar o Betamidash, em Pesach, Shavuot, Sukkot, Shalosh Regalim, traz um sacrifício de Olotreia. É um sacrifício obrigatório, por causa da visita. Shalmi hagigá. A pessoa sacrifica nas festas, shalmi hagigá, para poder festejar com a carne do sacrifício. Então, são sacrifícios obrigatórios. Será que não tem Nesachim, mesmo que são Olá e Shlamim? Tamut lomar obi muadechem. Falou o pastor que sim. O sacrifício das festas precisa de Nesachim. Então, kolabá be muadechem, tamut Nesachim. Então, mesmo que Olá treia, Shlamim hagigá são sacrifícios obrigatórios das festas, que é diferente. Nas festas tem que trazer também farinha, azeite e vinho. Então, mas me levetelo. Pergunta, nas festas também tínhamos um outro sacrifício, Seira Hatat, um bode para o sacrifício de Hatat. Também é um sacrifício das festas. Será que tem que ter Nesachim? Tamud lomar v'chita aseh ben bakar. Falou o pastor que não. O pastor tinha mencionado antes, mina bakar ou mina tzom, um sacrifício de um boi, um sacrifício de carneiro ou cabrito. E depois diz, v'chita aseh ben bakar. Se você for sacrificar um boi, Ben Bakar Bichalaya. Vilama Yatsa. Pergunta a Braita. Por que a Torá tem que especificar o boi? Já foi mencionado antes, Mina Bakar. Por que tem que falar outra vez? Então, Lakish Elav. A Torá veio usar esse Ben Bakar como uma referência. Na Ben Bakar Meiuchad, Ba Beneder Benedava. Av Kol Ba Beneder Benedava. Fala a Braita. A Torá veio dizer, assim como um boi pode ser sacrificado, quando a pessoa se promete sacrificar, ou se voluntaria a sacrificar, assim também no caso dos Nesachim, se é um tipo de sacrifício que a pessoa tem como prometer ou se voluntariar, Neder ou Nedavá, então, ele, quando ele traz Nesachim. E, então, Olá, Shlamim, Todá, a pessoa pode prometer, a pessoa pode se auto-obrigar, se voluntariar, traz Nesachim. E, Obemuadechem, eu ia dizer, mesmo se a Olá ou Shlamim é por causa da festa, é obrigatório, traga Nesachim. Já o bode do Hatat é um sacrifício da festa, mas é um Hatat. O Hatat, a pessoa só traz quando ele está obrigado. Não tem como prometer trazer um Hatat e se auto-obrigar, nem se voluntariar isso. Então, se a pessoa traz o bode do Hatat das festas, como qualquer outro Hatat normal, não traz com o Nesachim. Vimos na Mishnah, o Hatat do Metzorah precisa de Nesachim. Vamos ver por que isso no dava de amanhã. Isso eu falei que amanhã paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar essa Braita. Agora a gente vai começar uma outra etapa da Braita, deixar para amanhã. Entender melhor a situação do Metzorah com muito mais novidades. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.